Ator Fábio Tavares, que está aqui na minha frente, e também com o ator Guto Barbosa. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bem? Como é que estão?
Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos só primeiro entender a voz de Fábio.
Fábio.
E de Guto.
Guto.
É, pronto, para todo mundo, né, perceber quem está falando aqui na hora da entrevista. Bem-vindos, né? Bem-vindo, meninas. É, para a gente começar, eu acho que é bacana a gente situar um pouco o nosso ouvinte, né? Uhum. E falar o que é, né? É, essa tragédia Macbeth, né? Uma das maiores tragédias literárias aí, né? Conta um pouquinho sobre o que é essa história para o público entender inicialmente.
Macbeth traz, como algumas outras obras de Shakespeare, uma disputa pelo poder. Só que essa se caracteriza por um conflito conjugal, por um cenário conjugal, em que essas duas pessoas, esse casal, trama a morte do rei Duncan para ascender ao poder. Então é um espetáculo que trata majoritariamente de ambição, da ganância, né, e do caminho para a loucura que essa disputa por poder e o sangue que acaba no período, porque precisando ser derramado, acaba levando as pessoas ao final. Então é um espetáculo que, como aborda a monarquia tem essa característica de tratar política e família ao mesmo tempo, e Shakespeare fazia isso muito bem. No caso de Macbeth, especificamente, a gente tem um casal ali com a ambição e um certo, uma boa dose de desespero para conseguir ascender ao trono e ascender politicamente. Então, política e família juntos é uma combinação que dá muito caldo, e Shakespeare sabia muito bem disso.
E dá para sentir um pouco que é uma história que se a gente for pensar, foi escrita há tanto tempo, mas é muito atual, né? A gente pode dizer, né, que ela tá muito ainda na contemporaneidade, né? Vocês trazem isso na peça também mais para o dia de hoje, a temática?
Com certeza, o recorte do espetáculo, né? O próprio subtítulo, né, do espetáculo, nesse 1600 e tal, ele já do livro, ele já traz essa questão do recorte, né? E esse recorte, ele é contemporâneo. O espetáculo em si, ele já pede essa coisa do contemporâneo, e tudo que a gente está cercado hoje em dia da política, desse poder, dessa loucura, né, que o ser humano em si, né, o mundo está meio louco mesmo. Então a gente trouxe isso para o espetáculo, aproveitando essa atmosfera, né, que é a vida do próprio autor, né, tem essa, com todo respeito, essa espécie de bagunça, né, que a gente está vivendo hoje em dia no mundo como um todo, né, e a gente trouxe isso para o espetáculo, trouxe esse recorte muito baseado na própria Lady, né, essa luta pelo sangue, pelo poder. Então, assim, completamente, dialoga muito com o mundo de hoje, dialoga muito com a... Ele em si, ele é moderno, né? Ele é um autor moderno, os textos dele têm essa modernidade, enfim, prazo de validade atualizado.
Inclusive, já que você citou a página, a gente estava aqui curioso. Ah. Por quê? O que é que tem nessa página? O que é a página 1606? Por quê?
É uma referência ao ano que, sim, supostamente o texto ou foi escrito ou estreou. Isso. Né? Então, isso é para deixar claro que isso é um recorte. A gente vem trabalhando a linha do esse recorte baseado na Lady. Né? A gente tá colocando ela nesse lugar à frente, né? Porque ela é muito tida, assim, ao longo das histórias que retratam esse texto, coloca ela apenas como uma mulher ambiciosa, ela está no segundo plano, e a gente trouxe ela para esse primeiro plano, né? Não é só ambição, né? Ela tem uma não posso abrir muito aqui, mas há uma questão muito forte ligada a, você perguntou sobre a questão do diálogo com o mundo atual, né? A gente está colocando essa mulher em primeiro plano, e não apenas nessa coisa fútil do poder.
Ela é a, né, mulher, né? Isso, a esposa.
É a esposa, a Lady Macbeth. Ela é a mulher. Ela está, uhum, em primeiro plano, assim. E ela quem traça todo o espetáculo do início ao fim. E
interessante.
O poder, o que eu posso falar é que o poder fica nas mãos de quem tem que estar. Né? De uma forma muito honesta, né, ela chega a esse lugar que, enfim, vocês merecem estar.
Agora, a proposta, né, ela privilegia, como a gente falou aqui no início, essa questão da linguagem corporal e visual, uhum, né? Como é que essa escolha também muda a experiência, né, de quem vai lá acompanhar o espetáculo?
Olha, é muito legal falar, Guto, você tá...
É mais Guto, né, que
eu posso
tá interpretando,
falar que,
né? Logo mais.
No primeiro contato com Shakespeare, a gente lida muito com palavra, com texto, com poder do texto dele, da poética dele. É um autor de muito texto. mas um texto que é muito rico, é muito profundo, que cabe muita interpretação e que pede uma fisicalização. Ele é muito lindo por si só, mas quando a gente começa a imaginar a partir dele o que seria uma encenação, uma concretização daquilo, a imaginação vai por vários caminhos. E quando a gente se deparou com ele, a ideia, o cerne da ideia da direção também era de trazer muito mais da essência desse texto para uma qualidade visual mesmo, uma experiência sensorial, né? Para incluir a plateia, para transformar esse espetáculo em uma experiência mesmo vivida por todo mundo ali.
Inclusive, Guto, aproveitando que você está aí contando um pouco sobre essa experiência, como é que foi para você esse processo de preparação para atuar, né, nessa montagem que exige essa expressão física tão intensa?
Olha, antes de tudo, primeiro, um profundo gosto pelo texto shakespeariano, pela poética dele e pela complexidade das personagens que estão ali. E depois disso, uma preocupação, que é a preocupação básica, acredito, de qualquer pessoa que trabalha com teatro, de entender de como expressar isso para o público, de como transformar, trazer essas palavras, né, esse personagem complexo, à vida, e de como expressar as suas angústias, os seus desejos, os seus conflitos, de uma forma visual clara, né, física, para quem está assistindo. A nossa preocupação é sempre com o público, com a plateia, e com essa experiência que a gente almeja que realmente será bastante imersiva.
Bacana. Agora, trazendo um pouquinho sobre a temática, né, do que traz esse espetáculo, temos aqui, por exemplo, a culpa e a paranoia, né, como que conduzem, né, a narrativa. Como é que esses sentimentos, vocês traduzem esses sentimentos em cena?
Olha, a primeira coisa que aconteceu, que nós conversamos muito, foi tirar a argumentação da loucura. Né? Porque quando você põe a loucura, você tira a responsabilidade do ser humano sobre seus atos. Então nós tiramos a loucura do primeiro plano e deixamos a responsabilidade de cada um pelos seus atos, né? Foi a principal linha que nós seguimos dentro desse texto, e com essa a gente desnudando, né, tirando esse véu da loucura, o emocional explodiu. Vocês perguntaram sobre a questão do físico. Eu trabalho muito com teatro físico, né? Então, o suor do ator vem e ele empresta essa reação real, física dele à personagem, né? O olhar, tudo isso é muito vívido, né? A obra de Shakespeare, ela traz isso, né? Essa vivacidade. Então, a gente procurou muito lidar com essa nudez mesmo, né? Com tudo que escondia. Todas as personagens, o texto foi reduzido, né? Para vocês fazerem ideia, são três personagens. O texto tem uma enormidade de então a crueza é muito grande, né? Tudo ali, uma tela exposta, tudo sem pele, sabe? Tudo muito real. Então, assim, é exposto. É vida em cima de vida e ponto. Foi assim que nós trabalhamos, tirando essa argumentação, né? Tirando as sombras. A nossa sombra maior é o próprio autor, né? E 400 anos de espetáculo atrás da gente.
Verdade.
Porque é uma sombra gigantesca. Quantas montagens aí pra gente vender com essa ousadia e fazer mais uma? Ainda procurar tentar ser o mínimo de originalidade.
É engraçado.
Teve que limpar.
A gente ia perguntar exatamente sobre isso, né? Perguntar pra você, porque como você consegue equilibrar, trazer uma inovação, né? Trazer seu ponto de vista, a perspectiva, a característica de vocês, e ao mesmo tempo respeitar ali o que é posto por Shakespeare, que é enorme.
Desequilíbrio mental da minha parte.
Até porque Shakespeare é denso, né?
Não sei. Eu sei que assim, eu queria montar muito esse texto há muito tempo, mas aí a gente, quando quer montar um texto, a gente não quer montar o mesmo texto. Tem que falar, tem que tocar a gente de alguma forma com algum tipo de verdade. E todas as montagens que são muito bonitas, tem muitas versões bonitas do espetáculo, e um dia eu estava, enfim, lendo coisas e bateu isso de a loucura é uma falsa argumentação, né? Sobretudo assim, qual a analogia com até a politicagem que tem hoje em dia? Eu estava justamente vendo uma entrevista do ex-presidente do Inominável, lá não vou citar o nome desse cara aqui para não dar mais cartaz para esse infeliz. E aí eu pensei, nossa, ele se esconde atrás disso, né? Da doença, da loucura, de falar muita besteira. e tal, e todo mundo tem ele como o Mickey Mouse e tal, assim, que ninguém leva esse cara a sério. E aí eu falei, pô, posso fazer isso com o texto? Se eu tirar essa parada da loucura, eu vou trabalhar com caráter mesmo dessa personagem, né? Que é uma coisa que eu acho que nunca foi bolinada. E foi assim que eu cheguei à conclusão, eu posso montar e ir por esse caminho aqui, tal, tal. E justamente, mais uma vez, o subtítulo tem esse recorte, né? Ele traz essa analogia, esse recorte, que é uma página, é um momento, é algo ali que não é exatamente sobre, apenas sobre o poder, apenas sobre... É isso, essa limpeza mesmo.
Então a gente pode dizer, né, que tudo que isso que você está falando, de tirar a loucura, de trazer esse olhar da Lady, tudo isso, de uma certa forma, é um destaque dessa adaptação, que as pessoas que acompanham, já conhecem Shakespeare, vão olhar, vão chegar lá e vão perceber...
Eu sempre respeito, exemplo, né, assim, eu acabei de fazer o Beijo no Asfalto do Nelson, também fiz o Auto da Compadecida, todas foram mexidas, de alguma forma, né, porque são textos, até os Saltimbancos, são textos relativamente antigos, então a gente tem que trazer para esse tempo de agora, mas a memória, né, dos autores sempre são respeitadas, então eu não posso pegar a obra do cara e transformar na obra de Fábio, então isso sempre é mantido, mas tem que ter alguma característica que também, esses são textos que já se impunham pra gente, se colocam à nossa frente, então tem que ter, a gente tem que trazer pra nossa realidade, trazer pra a nossa alma, pra aquele processo todo ali, mas sempre mantido, sim. As pessoas vão reconhecer Shakespeare ali, né, mas vão entender que também é um texto que...
Sim, mais contemporâneo.
Mais contemporâneo, digamos. E que foi mexido também por outro ser.
Agora, Guto, fala um pouquinho do seu personagem, né? Quem é que você tá interpretando? Conta um pouquinho pra gente.
Vamos lá, interpreta o Banquo, que é o companheiro ali de Macbeth, e é o contraponto de muita coisa. Como a gente fez um enxugamento, né, dos personagens, são muitos personagens na tragédia original. Quando a gente enxuga, não é simplesmente um cortar e eliminar personagens. A gente tem que entender a dramaturgia do todo e como é que isso é rearrumado com essa redução. E Banquo acaba sendo o contraponto de muita coisa ali, né? Meio que o contraste mesmo. Então, a função dele, durante esse espetáculo, é muito fazer essa linha de contraponto, de conflito mesmo, de contraste, para realçar muitos dos temas que estão sendo abordados nessa nossa versão aqui.
Perfeito.
Para você que está chegando agora, aterrizou aqui, sintonizou agora, estamos conversando com Fábio Tavares, que é diretor da montagem, e Guto Barbosa, ator, estão aí juntos em Macbeth, página 1606 do livro, essa adaptação da obra de Shakespeare, e a gente fala sobre tudo isso que envolve essa obra. A gente falou, inclusive, sobre a intensidade física, e também exige uma intensidade emocional de vocês. É sempre algo, para mim, que sou totalmente leiga em atuação, que me chama a atenção. Como vocês lidam com toda essa intensidade, como acionar e depois desligar esse motorzinho na hora de subir e descer do palco?
Olha, existe muito de entendimento de texto, de obra, de memória também, que se trabalha muito com teatro, com os ensaios, com os laboratórios. E o texto, ele tem algo de místico em torno dele, tanto que no fora ele é tido como uma peça escocesa, o pessoal não pronuncia o nome, a mística é tão grande que não se diz o nome do espetáculo. Ele tem uma aura, quando se colocou Nádia como Lady Macbeth a primeira vez, já se sente alguma coisa no ar, tem algo muito diferente ali. Então, quando se toca com esse texto, ele já aciona realmente instintos e nossos muito primitivos, eu acho, e muito naturalmente. E quando se tem uma encenação, e a gente comentou isso ontem, inclusive, quando faz um ensaio que por acaso não tem som em algum momento, ou não tem algum efeito de luz, a gente sente uma certa diferença também, porque esses elementos reforçam, eles criam um outro tipo de atmosfera pra gente, e que pra chegar nesses ápices emocionais que a tragédia pede, que essa peça pede, em específico, esses elementos todos congregam assim de uma forma, uma unidade realmente muito forte, a gente se sente parte de um todo ali, artístico muito potente. Então, não sei explicar organicamente, biologicamente, o que acontece, mas acontece.
Teve um negócio engraçado com essa montagem, que foi o seguinte: óbvio, a peça não é centrada na Lady Macbeth, né? De jeito nenhum, muito pelo contrário, para variar, colocar de segundo plano lá. E aí, era um outro texto, né? A gente fez a edição do texto, era uma coisa, e aí a gente começou a montar. quando começou a montar, aí ela começou a se impor. É, um negócio louquíssimo. Aí, ok, eu digo, tá. Aí,
ela tá pedindo.
Aí foi uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Aí fomos fazer as primeiras gravações, né? Pra começar a divulgar aquela coisa de rede social e tal. Aí, durante a gravação do eu fiz tudo com uns rock pauleira, assim, eu queria mesmo uma versão.
Legal.
Forte.
Que interessante esse processo de construção.
E aí, quando a gente foi gravar, tava a Natália e o outro ator, né, gravando. E aí ela falava, faça tal coisa. E em vez do ator, né, que eles. Era ela quem ia. E digo, porra, cara, tem algo.
Tá acontecendo aí. Aqui alguma
coisa. Eu sei que
coisa.
Disso pra frente, desse dia específico, pra. Que eu queria assim, as fotos, eu quero as fotos. Elas são fotos e vídeos. E eu falei, eu quero. Ela começou a se impor de um jeito que meio que a versão é quase que teleguiada, assim, parece quase que uma entidade baixou e fez, porque é ela. Não tinha como o texto pertencer a outra personagem que não fosse a própria Lady Macbeth.
Okay,
e desde o princípio, a gente conversava muito sobre, ah, vai ser assim, assim, assado, e ela vinha, aquela coisa assim, a gente quer matar a personagem, né, que é um caso de clichêzão, quer matar, mas não morre.
Mas ela não
morre,
deixa,
não,
né?
Não, é bem por aí mesmo. Ela realmente... Acendeu assim, de uma forma dela. O lugar dela mesmo.
Muito legal.
Tanto que até tem uma coisa engraçada, que o texto ele é todo. A encenação é um jogo de xadrez. Né? E aí é curioso que teve um momento, a gente já aquelas coisas que acontecem dentro de processo de ensaio, que Nath passou por cima do ator, a gente fez. E tem isso, ela é feita por instalações. É como se fosse uma grande galeria. E cada parte é uma instalação. Ela passou por cima, eu digo, matou a peça anterior. Aí o chão, você vê que foi tão natural a criação, que o chão, a gente pegou um chão e se tornou uma peça, um tabuleiro mesmo, de xadrez. E a última parte do espetáculo são os dois atores duelando mesmo, assim, pisando nas pedras. A gente pegou esse momento que ela passou por cima e...
Que interessante. Não, é legal não falar sobre isso, nada, né? Porque quem não vive o teatro, né, às vezes não entende que esse processo de ensaio, né, muita coisa, né, surge, muitas ideias. É um momento para isso também, não é só para você ler o que tá ali, mas é para você, né, mexer quando possível, né?
Não. Não, eu não sou um diretor textocêntrico, não. Uhum. De jeito nenhum. Para mim, assim, o palco pertence realmente ao ator e ao espetáculo. Né? Tem que ter muita sensibilidade para se dirigir, para entender, né? Acho que tem isso, desse processo que você perguntou, né? Como é para o ator e tal. É deixar fluir, né? Tem muita ideia, às vezes a gente tem uma ideia meio que eu considero errônea, né? De que o ator depende do diretor para tudo, mas é o contrário. Acho que é o diretor que depende do ator, do que o ator manda pro cara e você devolve, né? Colóquio, né? O cara manda, você devolve, aí vira aquele tripé, né, que é o dramaturgo, o autor do texto, a ideia do diretor, a ideia do ator, e vira um elemento único, né, que é a alma, né, a alma bicho, a alma do que é o espetáculo como um todo, que é independente do que a gente quer, independente, claro que tem muita técnica, né, a gente não é tudo solto, mas a técnica, para mim, vem depois de toda essa elaboração artística e natural que tem que acontecer ali naquele processo. Né? Natural e natureza, né? Então,
sim.
Eu vou muito por esse caminho.
E para quem ainda não teve a oportunidade de ver uma peça inspirada em Shakespeare, para quem nunca pôde ler Shakespeare, o que é que vocês diriam para as pessoas irem finalmente fazer isso?
Matem a curiosidade de vocês, porque uma vez que você tem contato com ele, dificilmente você vai largar. Assim, existe uma mística sobre Shakespeare, sobre o texto, sobre a por ser um inglês, no próprio, na própria língua inglesa, ou inglês, entre aspas. Arcaico já, próprio anglófono hoje em dia, ler Shakespeare já é complicado. É, as traduções brasileiras mais recentes sempre vão adaptando, vão tentando trazer essas ideias para uma...
Facilitando, digamos.
E tem traduções muito boas, assim. Mas eu acho que é uma ida sem volta. Quando você vai com ele, ele vai te desafiar, porque ele não é simples. Ele é, quase como todo grande autor, e ele é um dos maiores, ele é simples de entendimento, ele é simples na superfície, mas quanto mais você volta, mais você acha, mais você duvida, menos você tem certeza, e aí é um ciclo realmente sem fim. Então, assim, se for, espero que tenham pessoas que nunca conheceram Shakespeare, nunca leram Shakespeare, não conhecem, venham assistir essa agora de primeira e se encantem com o universo dele, porque ele fica na sua mente, suas palavras ficam na mente, seus personagens ficam na mente, e vira e mexe a gente volta pra ele. E é... eu acho realmente que é um caminho sem volta.
É porque tudo é uma suposição, tudo ligado a Chico. É. Tudo é uma suposição. Aconteceu, ele existiu, não existiu. Teve esse filho, não teve esse filho. Uhum. Né? Tudo é muito. Então, vá sem esperar nada. Vá esperar, vá. Entenda essa desconstrução humana. Vá aberto a sentir. Né? Sentir, acho que é isso. Né? Se entender ou não entender, sabe? E aberto, acho que é isso.
Perfeito. Fábio Tavares, Guto Barbosa, muito obrigada aqui por essa entrevista. Aproveita para convidar, então, né? Lembrar mais uma vez o serviço, convidar o público para participar, para ir acompanhar o espetáculo.
Muito bem, nós esperamos vocês no Teatro Módulo, na Pituba. São duas apresentações únicas de estreia desse espetáculo, que faz uma releitura de Macbeth, com ênfase na lei de Macbeth. E a gente propõe realmente que seja uma experiência para quem vai assistir. Única. E é um espetáculo que nos enche de muito orgulho, assim, essa montagem, cenas, assim, nossas ideias. Então, esperamos vocês lá às 20 horas, certo? Nesta sexta-feira e na próxima.
Tá aí. Muito obrigada, viu? Voltem sempre. Bom espetáculo pra vocês.
Muito obrigado.
Obrigada, meninas.
E se você quiser escutar novamente a entrevista, ouvir algum trecho que você perdeu, basta procurar logo mais no site da Educadora FM ou pelo aplicativo Educadora FM 107.5, disponível para Android e iOS.
E quinta-feira, gente, é dia de virada na programação das telonas. Confira mais detalhes com Thiago Virgílio.
O que está acontecendo comigo?
Sentiu saudade, Aranha?
Eu tô perdendo a cabeça.
Vamos ao que está em cartaz no Cine Glauber Rocha. Tem a estreia de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Peter Parker vive solitário e esquecido por todos. Focado em ser o herói em tempo integral, ele enfrenta uma misteriosa ameaça urbana que o leva ao limite físico e mental. E ainda, a estreia do documentário Ecos do Teatro Experimental e da produção brasileira Pequenas Criaturas. E seguem em cartaz Toy Story 5, A Odisseia, Minions e Monstros, 15 Dias, O Convite, Nas Garras do Vício, Moana, Chica da Silva, A Morte do Demônio em Chamas, Dia D, Supergirl e Obsessão. Vamos agora à rede Cinecercla com Shopping Avenida em Feira de Santana. Seguem em cartaz Homem-Aranha, Um Novo Dia, A Odisseia, Moana e Minions e Monstros.
Please, por favor. Chris!
Ai, adorei esse finalzinho aí.
Eu amo. Gente, eu adoro Minions. Tô assistindo Minions.
Ainda bem que eu tenho filha, porque eu uso a justificativa, né? Que é, não, ela quer muito assistir.
Não, meus filhos ficam assim, normal, né? Olhando pra televisão. E eu, eu acho massa, eu acho muito engraçado.
Engraçado.
Agora, 12:33, a quarta edição das Veredas da Resistência começa hoje e segue até o domingo. A expedição de aproximadamente 65 quilômetros entre o Parque Estadual de Canudos e o município de Uauá, no sertão baiano, reúne cerca de 60 participantes em percurso que refaz caminhos históricos da Guerra de Canudos. Além da caminhada, a programação inclui rodas de conversa, apresentações musicais, intervenções artísticas e atividades formativas realizadas nas comunidades ao longo do trajeto. O evento será encerrado em Uauá com a primeira Feira da Resistência voltada à valorização da cultura sertaneja e ao fortalecimento das redes comunitárias. Muito interessante, hein?
É isso, gente. Viva Gal Costa, seu legado, sua arte que ressoa para sempre.
A quarta edição do projeto Osba de Volta ao TCA apresenta o espetáculo Concerto do Amor, com a proposta de celebrar canções que falam dos afetos de diferentes formas. Na apresentação, a Osba recebe na sala principal do TCA nomes como Açucena, Raquel Reis, Rosa Passos, Juan Vitor Vaqueirinho, além das participações de Leandro Tranquilino e da peça Se Acaso Você Chegasse, com Maria Menezes como mestra de cerimônia. O evento, gente, acontece neste sábado, às 8 da noite, no Teatro Castro Alves, aqui em Salvador. Os ingressos custam a partir de R$25 e estão à venda na plataforma Simpla. E é o som do Concerto do Amor, né, nessa edição passada, que contou com a presença aí da Sofia Charlotte, que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já.
Da Bahia.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera e só deseja.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM.
Melhor assim, sair
da. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educadora FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas.
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde. Com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5. Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
A voz que marcou gerações. Edson Gomes sobe ao palco da Concha Acústica. Dia 2 de agosto, o maior nome do reggae brasileiro apresenta um show inesquecível. Uma noite de música, consciência e emoção. Edson Gomes, dia 2 de agosto na Concha. Garanta seu ingresso no Simpla e bilheteria do TCA. Realização Iris Produções. Apoio Bahia FM.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Multicultura.
Giro de notícias.
Governo federal anuncia pacote Brasil Soberano 3 para apoiar empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos. O plano destina mais de 18 bilhões de reais em linhas de crédito, com juros subsidiados para exportadores e setores estratégicos. A tarifa adicional de 25% já está em vigor e afeta cerca de 15% das exportações brasileiras para o mercado norte-americano.
Autônomos e produtores rurais terão mais tempo para se adaptar às novas regras de inscrição do CNPJ e emissão de documentos fiscais. A obrigatoriedade foi adiada para 1º de janeiro de 2027. A medida também vai permitir a criação de um sistema simplificado de inscrição no CNPJ, com lançamento previsto para novembro.
A polícia da Bahia apreende 12 toneladas de drogas entre janeiro e julho deste ano. Além dos entorpecentes localizados em ações das polícias militar, civil e federal, 19 laboratórios para refino de drogas foram desarticulados no estado. Em outra frente de combate às facções, pouco mais de 1 milhão e 600 mil pés de maconha foram erradicadas na Bahia em 2026.
O Vitória enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira, às 19h30 no Engenhão, em jogo adiado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam 25 pontos e buscam subir na tabela. O técnico Jair Ventura terá as voltas de Mateuzinho e Kaique Gonçalves, enquanto Fabiano Souza pode fazer a estreia pelo Leão.
Agora 12h39, se você está sintonizando agora aqui na Educadora FM, estamos com o programa Multicultura no ar e a gente te convida, né, Bruna, a participar aqui e mandar sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp no 719-9731-7762. E já vou jogando aqui a mensagem de Jaci Pita, que tá: boa tarde, cadê vocês? Estão muito parados. Isso aí é o recado para os nossos ouvintes, viu? Então até Jaci aqui tá movimentando a galera, entendeu? entendeu? Então ela tá dizendo que tem música no Tocaí hoje para os príncipes e princesas do Tocaí. Olha só. Jaci Pita também colada no Tocaí, né? Sempre dedicando as músicas aí pros outros ouvintes. Pois então, obrigada, viu, Jaci, pela participação. E você faça o mesmo. Vamos lembrar mais uma vez o nosso telefone: 719-9731-7762.
Exatamente. Meio-dia e 39, o Ministério Público do Estado da Bahia promove um evento em celebração ao Julho das Pretas nesta sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, na sede da instituição no Centro Administrativo da Bahia. Entre os destaques da programação está prevista a entrega do Prêmio Mãe Bernadette, honraria instituída para homenagear mulheres negras que atuam na defesa de territórios, comunidades e direitos fundamentais. Nesta edição serão premiadas Ângela Guimarães, secretária de Promoção de Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, a professora Ivete Sacramento e a professora Ana Célia da Silva. As inscrições para participar do evento devem ser feitas no site mpba.mp.br. Repetindo, mpba.mp.br.
E ainda sobre essa temática, o mês de julho, né, carrega, gente, esse significado profundo de resistência e articulação para a população feminina negra no Brasil. O Julho das Pretas lança luz sobre conquistas, mas, sobretudo, sobre as urgências que ainda atravessam a vida das mulheres pretas, entre elas a saúde. Porque a experiência de cuidado e adoecimento das mulheres pretas é diferente daquela vivenciada por mulheres brancas. Vamos conferir com Josi Braga.
Em meio ao movimento de fortalecimento político e à celebração do 25 de julho, especialistas alertam para os impactos do racismo estrutural na saúde mental e física da chamada mulher forte. A saúde das mulheres negras não pode ser analisada de forma isolada do contexto social. A combinação entre o racismo cotidiano, a sobrecarga da dupla ou tripla jornada de trabalho e o contexto de vulnerabilidade econômica atua como um gatilho permanente para o estresse crônico, a ansiedade e a depressão. Psicóloga Mayumi Souza explica de que maneira essa sobrepressão diária compromete a qualidade de vida e a saúde psíquica das mulheres pretas.
O racismo, ele acaba operando como um estressor crônico. Em relação a outros estresses que a gente vive no dia a dia, ele não tem intervalo. As mulheres negras não têm lugares seguros, garantidos. E é uma coisa que elas vivem desde o primeiro momento, né? Assim, desde o início da vida e enquanto elas viverem, infelizmente. Isso acaba mudando tanto nosso corpo, como nossa forma de estar no mundo, quanto nosso psiquismo. Tem um conceito, é o Wettering, que ele fala que o racismo faz com o corpo das pessoas negras, que é um envelhecimento crônico que pode adiantar adoecimentos como pressão alta, como diabetes, e isso acontece por conta da carga alostática, que combina o cortisol, a pressão alta e marcadores inflamatórios. Então, esse corpo que vivencia esses processos de violência acabam antecipando o processo de adoecimentos que podem acontecer tanto nesse cunho corporal quanto nesse cunho emocional.
A especialista também lembra que um dos maiores obstáculos no acesso ao cuidado é o mito da supermulher negra. Construído culturalmente, esse estereótipo valida a ideia de que a mulher negra tudo suporta e deve ser o pilar de sustentação incondicional de sua família e da comunidade.
Essa ideia de que as mulheres negras aguentam tudo e que elas são mais fortes, elas têm origem na escravidão. As mulheres negras eram simultaneamente o lugar de força, de trabalho no campo, na casa, na reprodução. Essa compreensão de resistência foi construída como atributo para justificar o que se fazia com aquelas pessoas, né, com aquelas mulheres. E isso não ficou no passado. Tem uma pesquisa, que é a pesquisa Nascer no Brasil, que é muito boa, que mostra que mulheres negras recebem menos anestesias, elas sofrem mais violências e que muitas vezes os profissionais de saúde, eles subestimam a dor daquela pessoa. Em relação à saúde mental, especificamente, essas mulheres que aprenderam que precisavam aguentar tudo, quando demonstram cansaço, elas são identificadas como preguiçosas. Quando elas demonstram raiva, elas são lidas como agressivas. E aí, quando elas têm uma necessidade específica, é dito que ali é um excesso, que elas não precisam. Acaba não existindo uma posição confortável para essas mulheres, inclusive para que elas busquem a ajuda necessária.
Quando a mulher negra finalmente finalmente vence as barreiras e busca o serviço de saúde, encontra outro desafio: o preparo das equipes de atendimento. A falta de letramento racial por parte de médicos, psicólogos e demais profissionais pode resultar em diagnósticos equivocados, minimização de dores reais ou até na reprodução de violências veladas dentro de consultórios.
Às vezes, as mulheres, elas entram em contato com pessoas que não têm um letramento racial. Hoje em dia, se tem a ideia de que a gente tem uma igualdade, o que não é verdade. A gente ainda não vive em um estado em que as pessoas, elas têm a garantia de direitos, onde elas não sofrem racismo. O racismo ainda existe, mas ele é negado, ele é negligenciado, ele é silenciado, inclusive, por profissionais de saúde. Uma pessoa que não tem um letramento racial, que não tem a compreensão de tudo que houve, né? Como a medicina ela foi feita, colocando esses corpos para serem violentados em nome de uma suposta ciência. Se você não tem os conhecimentos relacionados a isso, quando uma mulher traz o medo dela, quando ela traz o excesso da medicalização ou uma violência, aquilo ali é silenciado, como se ela estivesse vendo coisas onde não tem. Então você precisa ter um ouvido sensível e uma compreensão da questão racial, de como a violência ainda acontece, para que você possa escutar, validar e com esta pessoa criar formas dessa pessoa ela ter os direitos dela, né, minimamente garantidos e que ela possa se proteger.
Josi Braga, para Educadora.
Você não está vendo coisa, quem sabe é quem sente o medo. Você não é fraca, nem precisa guardar segredo. Se livre da culpa.
O espetáculo Ancestranças acontece neste domingo às 18h30 da noite na Praça Maria Felipa, no Comércio, com entrada gratuita. O show faz parte das atividades da segunda edição do Circuito Mulheres Negras em Movimento e terá a curadoria e a apresentação da cantora Larissa Luz, que receberá convidados para celebrar a cultura, a memória e a potência das mulheres negras. As atividades do circuito seguem até o dia 1º de agosto, com apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas e ações de empreendedorismo em diferentes espaços da capital baiana. A programação completa está disponível no site salvadordabahia.com.
E a primeira orquestra do estado, formada exclusivamente por mulheres negras, a Ilu Obirim, estreia nesta sexta-feira no Pelourinho. Quem conta pra gente é Mônica Lamego.
Obirim nasce da união de musicistas com diferentes trajetórias, mas um mesmo propósito: ampliar o espaço das mulheres negras na música e mostrar como a arte também pode ser um instrumento de transformação social. A produtora executiva da orquestra, Mônica Kalili, explica como essa proposta ganhou forma e destaca a importância de valorizar as mulheres que compõem o grupo.
Potencializar ainda mais as mentes coletivas, trazer a sociedade para refletir o quanto é necessário educação musical para transformar a vida das periferias, das comunidades. Essas mulheres da Ilu Obirim são mulheres que passaram por outras formações, foram mulheres que fizeram uma audição, e nós temos também uma outra marca de ter a primeira maestra formada pela UFBA. Pense, esse pioneirismo vai ser todo mostrado com canções autorais, diga-se de passagem, que a gente já vem com identidade própria, canções autorais, canções que embalaram e que fizeram a força da mulherada, como as músicas de Gilberto Gil, a da própria Lué de Luna, mas se eu contar tudo...
O concerto de estreia, intitulado Mulheres Negras em Sinfonia, reúne composições inéditas e ainda reserva algumas surpresas para o público.
Esse repertório é pensado, discutido, avaliado, que a gente não vai só ouvir, a gente vai penetrar no mundo orquestral. Musicalmente, essa estrutura da mulherada são duas grandes mestras: a mestra popular Mônica Millet e a maestra Cristina Nascimento. A música orquestral, ela precisa ser popularizada. Então, a música que toca na rádio, tocando de forma sinfônica, com cada naipe representando aquela melodia, isso faz você transcender. A gente tem também a cereja do bolo, que é a Irma Ferreira, a nossa solista de ópera, também uma das professoras da UFBA, né? Uma mulher negra, uma potência potência.
No convite, Mônica Kalili reforça que a orquestra é uma homenagem às mulheres negras e um incentivo para que outras também acreditem que podem ocupar esses lugares.
A Ilubirim não vem sozinha, ela vem para representar toda e qualquer mulher que antes da gente e depois da gente sempre se viu naquele lugar, sempre teve o sonho de tocar ali. Se a Ilubirim conseguiu reunir 30 mulheres, queremos 30 mil mulheres tocando a música orquestral. Porque você, mulher, você pode ser o que você quiser. Tenha certeza que é um presente, foi pensado, a data não foi à toa. A gente abre os caminhos da sexta-feira para essas homenagens que nós, mulheres negras, temos que ter todos os dias. Venham, não esqueçam de buscar os convites no Simpla.
A estreia da Ilubirim acontece nesta sexta, às 19h, no Largo Neguinho do Samba, no Pelourinho. A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser registrados através da plataforma Simpla, pois o espaço está sujeito à lotação. Mônica Lamego, para a Educadora FM.
E agora a gente volta a falar de cinema. Confira mais opções das telinhas com Tiago Virgílio.
Posso dar uma volta?
Odeio Brasília. Odeio pizza também.
Hoje ninguém odeia pizza.
Vamos saber o que rola no circuito Sala de Arte. No cinema da UFBA segue em cartaz O Bolo do Presidente, Uma Infância Alemã, O Convite, A Odisseia e Cinema e Psicanálise, Um Método Perigoso. No cinema do Museu estreia Pequenas Criaturas, que acompanha a história de Helena, uma mãe recém-mudada para a capital do Brasil, que é abandonada pelo marido em uma viagem de negócios. E segue em cartaz Fanon, Anatomia do Caos, Herança de Narcisa, Cinematógrafo Raiz, Oásis, Cine Som Vinícius e O Convite.
Atenção todos, por favor.
No Cinema estreia Mil Luas, A Noite de Alaíde, Ecos do Teatro Experimental Negro e Futuro Futuro. E tem estreia no Datem Passeio com Pequenas Criaturas. E segue em cartaz O Diabo Veste Prada 2, Franz, Dia D, Natal Amargo, O Convite e A Odisseia. E ainda Chopin, Uma Sonata em Paris, Toquinho, Encontros e um Violão, Nós Acreditamos em Você, Primavera, A Divina Sara Bernardit, Cinematógrafo Alice Guy, Persépolis, O Convite e Cine Cineasta Tigre Branco.
Com nós mesmos.
Olha só, viu, Bruna? Já se chamou e todo mundo apareceu. Todo mundo, vírgula, né? Alguns.
Surgiram.
Surgiram, viu, já? Se você chamou a galera, Giovanni apareceu, disse que tá ligadinho aqui no Multicultura. Então, um beijo pra você, Giovanni. Lenilda também disse aqui que tá ligadinha no Multicultura. Ainda botou assim, já estou aqui, viu, fazendo almoço e ouvindo Liz e Bruna. Que delícia. A gente aqui no horário de almoço com fome. É isso aí, Lenilda. E também mandar aqui, ó, já, se eu tenho um recado aqui pra você, né? Aqui de... Esse recado é seu, né, Mari?
Isso.
Mari, acho que deixou um recado aqui pra Jássia, é de Mari mesmo. Mari, né, Mariana Freire aqui, nossa colaboradora, nossa parceira aqui no Multicultura, botou aqui. Jássia, deixa um beijo grande pra você. Já estou querendo te conhecer, pra te abraçar e agradecer por nos ouvir todos os dias. Ah. Olha, tá vendo? Jássia, queridíssima, né? Se ela não torcesse pro Corinthians nem pra Argentina, ela ia ser melhor ainda. Beijo pra você, Jássia. Obrigada aí pela participação dos ouvintes.
É isso. Se quiser participar, já sabe, 997-317762. Vamos de teatro. Uma peça em plena praça de alimentação de shopping comemora o Dia dos Avós. Beatriz Bulhões.
Ser um idoso não é fácil. Ou será que é? A peça 79 não é 80 traz as personagens Diti e Tina, duas velhinhas que ainda têm muito a viver e apontam as diferenças da década de 1950 aos dias atuais. Criadora do texto e uma das atrizes, Alê Nereu resume: idade é só um número.
79 na 80, na verdade, é uma licença poética.
Ele poderia ser 59, não é 60, 89, não é 90. A idade é um número. A sua idade é o seu espírito, é como você encara a vida, é o tesão que você tem pela vida, é você querer viver ainda, ter projetos, ter sonhos. E o idoso hoje em dia, ele não é mais aquele idoso que fica em casa, trancado, que não quer viver, que quer ficar bordando, tricotando, né? Não, ele quer participar das coisas, ele quer malhar, ele quer ter um hobby, ele quer sair com os amigos, ele quer viajar, ele quer continuar vivo. E é isso que a gente fala na nossa peça.
Neste final de semana, as duas idosas sairão do teatro e vão passear no Parque Shopping Bahia, com apresentação gratuita neste sábado, às 16h, no meio da Praça de Alimentação. Apesar do título, a peça vale para todas as idades, como reforça a atriz.
Mas, na verdade, é para toda a família, porque o envelhecimento faz parte da vida. Desde que a gente nasce, a gente envelhece, né? E a gente tem que encarar isso com naturalidade. É aprendizado que se soma, são histórias de vidas. As personagens, elas são muito antagônicas. Uma é conservadora, uma é mais liberal. E esse comportamento é que faz a graça da vida. Porque nós somos assim. Cada um é de um jeito e a gente se complementa. Tanto que quando acaba a peça, né, existe um espelhamento muito grande. Durante a peça, uma fica futucando a outra. Olha ali minha mãe, ó, toda minha mãe. Ó você aqui quando ficar velha. Então você vê que as pessoas, mesmo sendo jovens, muitos jovens têm ido assistir, e mesmo sendo jovens, elas se reconhecem. Ah, quando eu ficar velha, eu vou ser igual a Dina. Ó. Olha, isso aqui é toda minha mãe, Titi. Porque ela fala sobre o comportamento humano.
A Praça de Alimentação está pronta para a ação das atrizes Alê Nereu e Lola Yanner, segundo a analista de marketing do Parque Shopping Bahia, Luciana Lira.
É a primeira vez que a gente faz um espetáculo numa praça de alimentação. O horário específico, ele é no horário de 16 horas, já passou do horário de almoço. Então, a intenção é que a gente tenha um espaço que foi preparado, é um espaço com palco, com som, com luz, com LED. Ele é todo preparado para isso, só que diferentemente do teatro, ele é um espaço aberto a todos. Então, quem quiser participar, vai estar ali e vai poder participar gratuitamente. Essa era a intenção da gente, era trazer toda a família para que a mãe trouxesse a sua mãe, o neto pudesse curtir com a sua avó e que todo mundo pudesse estar ali.
A peça 79 não é 80 acontece neste sábado no Parque Shopping Bahia, às 16h. Beatriz Bulhões para a Educadora FM.
Valeu, Bia. E hoje, quinta-feira, gente, é dia de organizar o quê? A programação de diversão com a criançada. Pois é, o Bora Mamãe também trouxe dicas aí pro Dia dos Avós, viu? Então, eu vou te contar tudinho agora.
Passear, se divertir, brincar com a mamãe. Ver o sol, ver o mar, passear com a mamãe.
Bora, mamãe.
E chegou a hora do Bora Mamãe aqui no Multicultura, a hora da programação para a criançada, das dicas culturais que separo sempre com muito carinho para todas as famílias aqui da Educadora FM. Então você já sabe, bora comigo! Que tal celebrar o Dia dos Avós com muita diversão em família? Pois é, vamos celebrar eles, né, que a gente tanto ama e que são tão presentes na vida dos nossos filhos e filhas. O Bela Vista Shopping preparou uma tarde especial com jogos de tabuleiro, brincadeiras, desafios e a animação do tio Paulinho para aproximar avós e netos. A programação acontece neste domingo, às 16h, no Bela Vista Shopping. Para participar, basta comparecer ao local e entrar no clima da festa, repleta de atividades para criar novas memórias em família. E se você é da galerinha do K-pop, já pode separar o Light Stick e ensaiar as coreografias. O espetáculo K-pop Golden Era, o show, chega a Salvador com muita música, dança e efeitos que prometem animar fãs de todas as idades. As apresentações acontecem neste sábado e também no domingo no Teatro Farese, em Ondina. No sábado, a sessão será às 16h e no domingo, às 11h. A classificação é livre e ideal para curtir em família. Uma oportunidade para cantar, dançar e mergulhar no universo dos grandes sucessos do K-pop. E bora movimentar o esqueleto? Que tal aproveitar o domingo para aprender a patinar ou aprimorar as manobras? É o Domingão da Patinação, que reúne iniciantes e praticantes em uma tarde de esporte, diversão e convivência. O encontro, gente, acontece neste domingo, né? O Domingão da Patinação, então é neste domingo, das 3h30 até 5h30 da tarde, no calçadão da Orla do Parque dos Ventos, com aulão acompanhado por instrutores e também espaço para treinos. Quem ainda não tem o patins, também pode participar e conhecer o projeto, que vai disponibilizar alguns equipamentos, viu? Olha só, mas é em quantidade limitada. Então, se tem, leva o seu. Por hoje é só, mas se você quer colaborar com Bora Mamãe, pode mandar dicas e sugestões para nossa página no Instagram, @bora.mamãe. Se não conhece, segue a gente lá e você vai conferir muitas outras opções. Um ótimo passeio, boa diversão e até breve.
Bora Mamãe!
Tá aí, as dicas. Bora Mamãe! Bora, todo mundo já mamãe. Sabe o que fazer.
Agora eu vou botar a Alice, porque ela que gravou essa vinhetinha aí, né? Agora eu vou botar a Alice, ela vai dizer, bora não, mamãe! Porque é a fase da pré-adolescência, né? Não quer sair de casa, mas eu levo.
Leve, leve. Depois passa, depois passa. E quinta-feira, gente, também é dia de Bem Bahia na telinha da TVE. Vamos saber as novidades do programa com Marcos William.
Boa tarde para você que acompanha o Multicultura aqui na nossa Educadora FM. Eu sou Marcos William, tô chegando para contar para você tudo que vai rolar no Bem Bahia de hoje. Vamos até a aldeia Cariri Chocó, em Paulo Afonso. Celebramos o centenário do geógrafo Milton Santos, um dos maiores pensadores brasileiros. Conhecemos dois documentários nascidos do acervo do Teatro Vila Velha. Tem tudo isso e muito mais. A gente se vê hoje, 7h30 da noite, na nossa TVE, canal 10.1. Espero por vocês.
A mulher que eu vi pelo espelho hoje não sorriu pra mim. Reparou no que não existia uns anos atrás. Tudo novo em seu corpo é um corpo que já não lhe satisfaz.
Já sentiu o talento, né? Claro, né? Ela é de onde? De Cachoeira. De Cachoeira só tem talento, entendeu? Nesta quinta-feira, a gente especial das seis destaca o reggae da baixista, cantora e compositora cachoeirana Riane, no trabalho de estreia, o EP Nascente, que é promovido pelo Sila Educador FM Independente. E é a própria artista quem apresenta o programa, no qual fala sobre as cinco faixas autorais.
Nascente inclui novas versões para as músicas Não Tem Carnaval, premiada no 21º Festival de Música Educadora FM, na categoria Melhor Arranjo, e Mulher no Espelho, finalista do 23º Festival. Além dessas canções, você vai ouvir nesta edição as faixas Nascer Mãe, Saltos de Saudade e Fluxo de Cachoeira. A produção é de Julie Rodrigues.
E é o som, né, de Riane, especial das seis de hoje, que a gente se despede de vocês, ouvintes. Muito obrigada a todos pela companhia. Amanhã tem mais Multicultura a partir do meio-dia. E, claro, a gente espera todos vocês aqui com a gente. Queria agradecer ainda a Davi Cerqueira, Jackson Alves, que fizeram juntos aqui a operação de áudio. E a minha parceira de bancada, Bruna Ferraz. Valeu, Bruninha. Até amanhã.
Valeu, Liz. Até amanhã. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Mariana Freire, na produção de estúdio. E a gente se vê amanhã ao meio-dia no Multicultura. Você segue na boa companhia de Moacir Mota.
Pra
matemática,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
O encontro que vai ficar na história. Matumbi Canta Bahia. É a gravação do audiovisual de Lazo Matumbi, com convidados especiais. No dia 24 de julho, sexta-feira, às 18h30, na Concha Acústica do TCA. Você vai viver uma noite inesquecível, com as participações de Baiana System, Venegão, Raquel Reis e Ravi Lobo. Garanta já o seu ingresso na bilheteria do TCA ou pelo Simpla.
Apoio Educadora FM. Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo ao meio-dia tem forró para todos.
Morindo, quero chá,
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em duas horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Meu forró.
Forró para todos, domingo ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Salve, salve, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a 107.5 nesta tarde de quinta-feira, 23 de julho de 2026. Eu sou o Moacir Mota e apresento para você a partir de agora o programa Tocaí, aquele programa que você faz pedindo a sua canção predileta dentro da nossa programação. Pode ser uma mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp, que é o 999-64-1908, uma mensagem de 15 segundos. Com seu nome, qual bairro e cidade que você fala, e o Tocaí, bota pra tocar, claro, de segunda a sexta, a uma da tarde, aqui na sua Educador FM. Primeiro pedido da tarde de hoje, agora 1h08, Barão Vermelho, na voz do Frejá. A gente vai ouvir o pedido da Neide da Federação, o poeta está vivo. Neide, boa tarde, bem-vinda sempre.
Apesar de tanta barbaridade, baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento.